Capítulo 8. Naqueles dias, quando uma grande multidão havia se reunido, e mais uma vez eles estavam sem nada para comer, ele chamou os seus discípulos e lhes disse: "Eu sinto compaixão pela multidão, porque eles já estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Se eu mandá-los embora para suas casas famintos, eles podem desmaiar no caminho, e alguns deles vieram de muito longe." E os seus discípulos lhe responderam: "Onde poderíamos encontrar algum pão aqui neste lugar desabitado?" E ele lhes perguntou: "Quantos pães vocês têm?" E eles lhes disseram: 7. Então, ele instruiu a multidão a se sentar no chão. Ele tomou 7 pães e, tendo dado graças, partiu-os em pedaços e os deu aos seus discípulos para lhes distribuírem. Então, eles os colocaram diante da multidão. Eles também tinham alguns peixes pequenos. Depois de tê-los abençoado, ele disse aos seus discípulos que também os colocassem diante da multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Mais tarde, eles recolheram os 7 cestos de pedaços que sobraram. E os que comeram foram em número de cerca de 4.000. Então, ele os mandou embora. Pois entrou diretamente no barco com os seus discípulos e foi para a costa de Dalmanuta. Os fariseus chegaram ali e começaram a debater com ele, buscando dele um sinal do céu, testando-o. E ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: "Por que essa geração busca um sinal? Verdadeiramente lhes digo que nenhum sinal lhe será dado a essa geração." E ele os deixou. E entrando no barco novamente, partiu a fim de ir para o outro lado. Porém, esqueceram de levar pão. Não tinham mais que um pão com eles no barco. E ele os advertiu, dizendo: "Venham, sejam perspicazes com respeito ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes." Eles discutiam isso uns com os outros, dizendo: "Ele disse isso porque não temos nenhum pão?" Jesus, percebendo isso, disse-lhes: "Por que vocês discutem sobre não terem pão? Vocês ainda não percebem ou compreendem? Seus corações ainda estão endurecidos? Mesmo tendo olhos, vocês não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Vocês não se lembram quando eu parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram?" E eles lhes disseram: 12. "E quando partiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram?" E eles lhes disseram: 7. E ele lhes disse: "Como vocês ainda assim não compreendem?" Quando chegaram a Betsaida, os daquela área lhe trouxeram um homem cego e lhe rogaram que ele o tocasse. Ele tomou o homem cego pela mão e o conduziu para fora do povoado. E quando cuspiu em seus olhos e colocou as suas mãos nele, perguntou: "Você vê alguma coisa?" E ele, levantando os olhos, disse: "Eu vejo homens, porém eles se parecem como árvores andando." Então ele colocou as suas mãos em seus olhos novamente, e ele recuperou a sua visão completamente, sendo restaurado ao seu antigo estado, e via tudo claramente. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: "Não volte para o povoado e não conte a ninguém ali." E Jesus saiu com seus discípulos para os vilarejos de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: "Quem dizem os homens que eu sou?" E eles lhes falaram, dizendo: "João, o batizador, e outros Elias, e ainda outros um dos profetas." Então ele lhes perguntou: "Mas quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu e lhe disse: "Você é o ungido." E ele ordenou que não contasse isso ao seu respeito a ninguém. E ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, ser rejeitado pelos anciões, os principais sacerdotes e os escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. E ele lhe disse essas coisas muito claramente. Então Pedro o levou à parte e começou forçosamente a tentar dissuadi-lo dessa ideia. Mas ele, virando-se e vendo aos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás, pois você não compreende as coisas de Deus, mas está pensando como um homem." E ele chamou a multidão a si, juntamente com seus discípulos, e lhes disse: Se qualquer um quiser seguir após mim, que rejeite a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem procurar preservar a vida da sua própria alma, a terá completamente destruída. E quem declarar que a sua vida da alma deve ser morta por minha causa e por causa da mensagem das boas novas, estará sendo resgatado por meio da transformação. Pois que benefício haveria em alguém ganhar o mundo todo e sofrer a perda da sua vida da alma? Ou que um homem poderia entregar como resgate pela sua vida da alma? Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos.